Horoscopinho Semanal.
Vamos lá, Leão. O Horoscopinho tá de volta. O carnaval já passou. Hoje não tem mais desculpa. Não dá pra fugir. Vamos voltar ao trabalho. Trabalha, vagabunda. Todo mundo esperando o Horoscopinho. O Horoscopinho sumiu. Que eu tava perturbada, gente. Falei isso no episódio geral. Expliquei um pouquinho minha situação. Sei que o pessoal de Leão aí, principalmente nos últimos anos, nos últimos vários anos, aquela, na última década, vão entender. Uma pessoa perturbada. Eu amo que eu tô falando pra todos os signos. Todos os signos eu acho algum motivo pra dizer que todo mundo é perturbado. Como não seríamos perturbados, né, gente? Olha o mundo que a gente vive. Isso é simplesmente, talvez, o normal? Não sei. Mas então, eu tava lá nas minhas perturbações, tararama. Agora chega disso, vamos focar no que tá acontecendo agora. E também vamos fazer uma recapitulação desde o início do ano, porque faz tempo que a gente não se fala, que a gente não se vê, e ver o que que vem pela frente. Ui! Então, amores, o que que acontece? Eu sei que a galera de Leão, quem tem ascendente em Leão, Sol em Leão, Lua em Leão, principalmente, e vocês sabem que eu sempre recomendo ver o ascendente também aqui nos horoscopinhos. Essa é uma galera aí, a galera de Leão tá sofrendo, gente, tá sofrendo. Não sei se tá sofrendo, talvez tenha uns que são mais otimistas, né? Leão é o signo da vida, do poder da vida, do otimismo, da generosidade. Então, coisas que eu gostaria de ter na minha vida, mas não está sendo fácil. Não. Primeiro, aquela porra daquele Saturno em Aquário, transitando em Aquário desde 2020, né? O auge, né? Macetando o povo de Leão. Mas não é um macetando legal igual da Veveta, tá, gente? É um macetando mesmo. Agora, a gente não tem mais Saturno em Aquário. O que que vem? Plutão em Aquário, entendeu? Então, assim, o negócio é encarar. Se for para ter soco na cara, mas encarar de frente as coisas. Porque tudo que acontece em Aquário, simbolicamente na astrologia, Aquário é o signo oposto de Leão. Então, tudo fica muito cara a cara, muito na sua cara. Você tá vendo que tá na sua cara? É, provavelmente você passou aí anos reestruturando a forma como você lida com o amor, com os relacionamentos, com os desafetos, com as inimizades, com a galera que você não se dá bem, e com a galera que você gosta também, com as pessoas que são parcerias na sua vida, que são importantes, que você tem esse contato mais próximo. Então, teve uma reestruturação, teve um trabalho de amadurecimento, teve um fim de ciclo aí, um fortalecimento de laços também, né? Porque o que não quebra fica mais forte. E agora a gente entra nesse ciclo de Plutão em Aquário, que vai durar muito tempo e não vai fazer sentido para todo mundo, não é uma grande coisa. A astrologia tem várias visões diferentes, tem várias formas de enxergar as coisas. Tem um certo tipo de astrologia, a astrologia mais antiga, que nem considera Plutão. Então, você não precisa se descabelar tanto assim. Saturno em Aquário, né, de 2020 a 2023, foi um ciclo muito mais forte em termos de amadurecimento do que Plutão em Aquário. Mas existe esse simbolismo do Plutão como transformação, transformações profundas, pessoas de impacto, que causam impacto, uma vontade de mudar em tudo, pessoas que trazem revelações, que são um pontinho de virada ali. Né? Às vezes em situações pequenas, mas que podem fazer a diferença. Então, a gente está nessa temporada de Aquário, esse Plutão em Aquário. Daqui a pouco, enquanto eu estou gravando isso, Vênus entra em Aquário também. Então, é uma questão muito forte de relacionamento, de cara a cara. O seu relacionamento com as pessoas, com todo mundo que é diferente de você, com todo mundo que é muito parecido com você. Amor, esse assunto complicado e que nos afeta, né? Pessoas que te afetam. Acho que é um bom momento para você pensar. Quem são as pessoas que te afetam? Quem são as pessoas que te causam uma irritação, que você tem uma certa rejeição? Principalmente naquelas situações que você não sabe explicar por que você não gosta da pessoa. Uma coisa assim que você não sabe direito por que quer. Ou o contrário, pessoas que têm um impacto assim que até ajudam você a se libertar de certas coisas. Às vezes uma situação desconfortável que leva ao entendimento de algo e você consegue ter algum tipo de transformação ou pessoas que causam algum sentimento mais intrigante, assim, alguma coisa, um medinho até. Isso tem tudo a ver com Plutão em Aquário. Então, a gente tá bem nessa temporada. Carnaval, todinho o bloco tava em Aquário, né? Bloco de planetas em Aquário. E vai continuar, mais ou menos, né? Com, a gente vai ter Vênus fazendo conjunção com Marte em Aquário por mais um tempo. Então, essa questão de relacionamento ainda é muito forte. Então, boa sorte, tá bom? Não adianta se isolar do mundo, tá, amores? Você não pode burlar as coisas, manipular as coisas dessa forma. Que às vezes a gente vai atrás de tentar articular, né, especular o que, que é o futuro, o que está acontecendo, para ver se a gente consegue controlar e se proteger de alguma forma. Mas tem coisas que simplesmente a gente tem que viver. Que a gente não pode se proteger o tempo todo, que a gente tem que se mostrar mais vulnerável mesmo, e as pessoas se mostram vulneráveis pra gente, e lidar com isso. Né? E com Plutão transitando no seu signo oposto, principalmente dinâmicas de poder, aquela coisa de querer provar para alguém alguma coisa, ou quem tem mais poder, querer ser reconhecido, querer ser visto, ou querer sumir, ou pessoas que somem, ou pessoas que puxam toda a sua energia também. Tem isso, né? Então, é muito como as pessoas te afetam, o que de fato pertence a essas pessoas e o que é seu interno, sei lá. Né? Você vê na terapia isso aí, né? Enfim. Mas tem muito a ver com isso. E a gente começou o ano com uma energia bem Capricórnio, Terra, o Sol estava em Capricórnio, a gente está com Júpiter em Touro. Tem algo muito... uma busca por melhorias, por solidez, principalmente em questões de trabalho, rotina, saúde. E agora a gente está na temporada de Aquário. Já na semana que vem, na segunda-feira, dia 19, a gente tem o Sol entrando em Peixes. E a gente entra na temporada pisciana, Mercúrio vai estar entrando em Peixes também. Na semana que vem a gente vai ter uma lua cheia em Virgem. E essa configuração do Sol em Peixes, a lua cheia em Virgem, ela traz um eixo que vai falar muito de segurança, de buscar autoconfiança, de buscar estabilidade, de entender quais são as suas necessidades, o que, que precisa ser feito, o que, que tem de valor no que você faz, o valor do seu trabalho, o que, que você sente que tem mais clareza agora e o que, que você sente que atingiu a gota d'água em algumas coisas, assim... Tem algumas coisas que você precisa mudar ou você precisa resolver e encarar. A temporada de Peixes também traz um sentimentalismo, é um deságue, vai falar muito das nossas emoções, das coisas que a gente não consegue entender bem, aquele nosso lado que não é tão controlado, não faz tanto sentido, não é racional e que afeta a gente, entendeu? Então é isso, eu acho que vocês não gostariam que o horoscopinho tivesse voltado, né? Só falei perturbação aqui, pois eu estava perturbada. Por isso até evitei fazer uns horoscopinhos, porque a depender de como a gente encara uma coisa, ela pode ser muito maravilhosa ou muito terrível. E nunca é muito maravilhosa apenas, ou muito terrível. É meio termo, né? Então talvez esse seja um bom momento para você buscar o meio termo das coisas, entendeu? Porque até a ansiedade passa. As coisas passam, a gente só tem que deixar passar algumas coisas. E a temporada de Peixes fala muito disso, de deixar passar, de limpar, de lavar, de deixar correr, de fluir, de não se apegar às coisas. As coisas, elas estão se transformando. Logo mais a gente vai entrar no ano novo astrológico, com o Sol em Áries, e as coisas vão ficar, né, vai ter muito mais energia, muito mais força, muito mais convicção, lucidez também, visão das coisas. Mas para isso a gente precisa dar uma limpada no que está pesando, no que está ocupando espaço, do que está estagnado, né? Dá um movimentar, vamos limpa, entendeu? Dá uma limpada nas energias. Acho que isso é o mais importante que eu tenho para falar desse período. A gente ainda está na alunação de Aquário, que também vai falar sobre uma renovação, recomeços nas relações, mudanças, às vezes pequenas coisas que fazem a diferença, a forma como a gente enxerga as coisas, enxerga as pessoas. Depois a gente tem a lua cheia em Virgem. Então, É bastante coisa que está acontecendo. A parte maravilhosa que eu gosto de me apegar é que Júpiter está direto transitando no signo de Touro, que vai buscar essa melhoria de vida, que vai buscar esse crescimento profissional, essa realização. E as coisas até podem parecer meio lentas demais, mas quando a coisa é significativa, assim, quando você está construindo uma coisa que é foda mesmo, ela tem o tempo dela. Não dá para acelerar tudo, não dá para correr com algumas coisas. Algumas coisas elas precisam de tempo. E esse tempo pode ser bom, a gente pode aproveitar as coisinhas enquanto a gente vai construindo, a gente não precisa ficar focando só no futuro, o presente já pode ir melhorando, entendeu? Então você pode até pensar lá no início do ano, na temporada de Capricórnio, o que que você identificou que podia reorganizar melhor, ter uma outra estratégia para melhorar a sua relação, principalmente com o trabalho, com o esforço do trabalho, com a energia que você aplica, o direcionamento que você dá para as coisas, talvez até encontrar pessoas que possam ajudar, pessoas que fazem a diferença, e passinho por passinho, tá bom? E para encerrar, quero falar para vocês que a partir de março eu vou estar disponibilizando análises mais particularizadas do mapa de cada pessoa, entendendo o planeta regente do seu ano pessoal, casas astrológicas e signos que são importantes para o seu ano, trazendo informações astrológicas que você pode combinar com o que a gente fala aqui no Horoscopinho, com os trânsitos astrológicos. Nessas leituras individualizadas, que eu vou fazer de uma forma escrita, eu vou usar uma técnica de profecção, que é uma técnica mais avançada da astrologia, que não é muito fácil de encontrar na internet e que não se fala, ninguém fala em horóscopos. E é um jeito que eu encontrei de trazer informações mais individualizadas, que tem um fundamento, que precisa de uma análise do mapa, mas que sejam acessíveis para vocês, para mim, e que sejam algo diferente do que tem por aí. Se você não tem um aprofundamento em astrologia, você dificilmente vai conseguir encontrar em outro lugar. Por isso que eu acho que vale a pena essas leiturinhas. Todas as informações vão estar no link na descrição desse episódio. A gente volta na semana que vem com o Tarô da Lua Cheia.